Muito boa tarde. Cumprimentar em nome da Comissão de Saúde do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, em nome do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Dr. Malo de Abreu, apresentar os seus cumprimentos, entretanto deve-se juntar a nós, mas nós temos mesmo que dar início a esta audiência, porque também temos o plenário às 15. Permitam-me cumprimentar a professora doutora Helena Canhão, diretora da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, professor doutor Henrique Cirne Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, professor doutor Carlos Rubal Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, professor doutor João Eurico da Fonseca, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, professor doutor Altamiro Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor doutor Miguel Castelo Branco, diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, professor doutor Jorge Correia Pinto, diretor da Escola de Medicina da Universidade do Minho, professora doutora Teresa Figueiredo, representação da diretora da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, Vasco Cremonde Lemos, presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Em nome da Comissão de Saúde, dizer que esta audiência está a ser transmitida via online e também poderá ser recuperada a qualquer momento no site da Assembleia da República. A audiência é pedida para a apresentação do órgão, que tem por objetivo a realização e promoção de otimização do ensino e investigação em medicina, das ciências biomédicas e da saúde, bem como ter a oportunidade de abordar o reconhecimento do Estatuto de Interesse Público do Estudante de Medicina e outros tópicos. A organização da nossa grelha de tempos, 10 minutos à entidade, depois passamos 5 minutos a cada grupo parlamentar presente, novamente 10 minutos à entidade, organizada da forma que bem entenderem, e passo já a palavra. Muito obrigada.
Boa tarde, muito obrigada, deputada Susana Correia. Senhores deputados, muito obrigada pela oportunidade de receberem aqui o Conselho de Escolas Médicas. Nós trouxemos uma apresentação de suporte, que é curtinha, e como a deputada Susana Correia já disse, nós vamos fazer uma apresentação do SEMP, curta, só introduzir-nos, e depois falar do que nos traz aqui, o acesso à informação clínica durante o período de formação pré-graduada e o estatuto do estudante de medicina. O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas integra as 8 escolas médicas públicas portuguesas e promove estas atividades para melhorar o ensino pré-graduado da medicina em Portugal. São entidades participantes as faculdades de medicina, que estão aqui representadas pelos seus diretores, e também a professora doutora Teresa Figueiredo em representação da Universidade do Algarve, e o estudante Vasco Cremonde Lemos, presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Dizer-vos que há 8 escolas médicas públicas em Portugal, temos cerca de 12 mil alunos, portanto 2 mil alunos por ano, porque o curso de medicina tem 6 anos, e temos nos anos clínicos cerca de 4 alunos para um docente, e isto depois é importante quando vamos falar no acesso aos processos clínicos eletrónicos. Muito boa tarde, senhora deputada. Começando por este tópico do processo clínico eletrónico, os estudantes acedem neste momento aos processos clínicos eletrónicos, e isto é muito importante porque o ensino da medicina nos 2 primeiros anos é feito nas faculdades de medicina, mas depois nos 4 anos seguintes é feito em hospitais e em centros de saúde, onde os estudantes estão em contacto direto com os doentes, obviamente através dos docentes, dos seus tutores, mas em contacto direto, conhecem a história clínica dos doentes ou das pessoas, dos utentes que vão às unidades de saúde, e têm por isso contacto com a história clínica, que é a informação privilegiada de saúde, e acedem aos processos clínicos que são necessários para a aprendizagem, para quando acaba o curso nós termos médicos que nos tratam já com um contacto com os doentes, acedem através dos docentes. Esta situação não é sustentável, uma vez que são palavras de passo de outras pessoas que são usadas, e a SPMS tem estado a tratar, do ponto de vista informático, do acesso aos processos clínicos eletrónicos com um código e um acesso especial para estudantes. Do ponto de vista eletrónico e informático, isso é possível. Depois há o problema da sua implementação, do uso destas palavras-espaço e os horários pelos alunos, uma vez que é necessário o consentimento informado doente a doente, muitas vezes com doentes que estão acamados, que não fornecem história e que não é possível ter esse consentimento. E, portanto, não é de hoje, este assunto não é novo que trazemos aqui, mas temos já discutido a necessidade de se mudar esta condição legislativa do estudante de medicina, eventualmente de outros estudantes profissionais de saúde, para terem um estatuto igual aos profissionais de saúde e poderem ter um acesso direto. Tem-se falado muito dos estatutos dos estudantes do ensino superior. Há já algumas condições que estão bem definidas na lei, como trabalhador estudante, atletas, dirigentes associativos, estudantes com necessidades educativas especiais, e nós consideramos que para os estudantes de medicina é necessário também haver algo regulatório que seja diferente do que está neste momento em vigor. E que isso pode eventualmente estender-se a outros estudantes pré-graduados que também tenham esta atividade assistencial e clínica. Portanto, nós, e porquê esta diferença em relação aos estudantes de medicina? Porque há uma relação direta com doentes e com a sua informação, é uma população vulnerável. A informação confidencial é de saúde, mas muito mais do que saúde, de vários aspectos da vida das pessoas. Deve haver um tracking de acesso de quem é que acedeu àquela informação, e nós neste momento não sabemos se os alunos acedem ou não, porque não entram com a sua palavra-passe, depois da informação que é consultada, e eventualmente até pode haver alterações nos processos clínicos, por exemplo, a alteração de uma terapêutica, e nós neste momento não sabemos se isso é feito ou não. O ensino e a formação em medicina é um período crucial do desenvolvimento de conhecimentos e capacidades e da sua aplicação, e portanto durante estes 6 anos de medicina há que haver este ensino prático, porque um estudante de medicina ao fim dos 6 anos é um médico, é um profissional de saúde que pode exercer medicina e portanto que deve ter este contacto durante os 6 anos de curso. Trazer aqui que para, e os senhores deputados sabem muito melhor do que nós, existe o Estatuto do Aluno e Ética Escolar para os ensinos básico e secundário, e que foi publicado em Diário da República em 2012, 5 de setembro, mas não existe o equivalente para o ensino superior. Portanto, o que nós defendemos, de uma forma sumária, é uma aprovação de uma alteração de lei de bases de saúde que estabeleça a equiparação dos estudantes de medicina aos profissionais de saúde e respectiva regulamentação e, sobretudo, pelo acesso a dados clínicos e sensíveis. Isto porque o direito à saúde, enquanto direito universal, é assegurado precisamente pelos profissionais depois de terem passado pela aprendizagem e ensino na área da saúde, que são ministrados nas nossas escolas. Não é possível ensinar medicina sem o contacto dos estudantes com as pessoas, com os doentes e sem acesso à sua informação e, portanto, há este interesse público no ensino da medicina. Lembrar que, de qualquer modo, é sempre um ensino tutorial. Eu há pouco mostrei que nos hospitais, nos centros de saúde, temos cerca de 4 estudantes para um tutor e às vezes até menos, depende dos locais, e portanto há sempre uma supervisão destes estudantes pelos assistentes. E portanto, em resumo, era isto que vos trazíamos. Só recordar que, e tenho aqui vários documentos, depois vos posso deixar, temos aqui esses documentos, de um histórico que já houve, de alguns passos que já foram dados no sentido de aumentar a awareness e a importância, de salientar a importância deste assunto, e que temos também já algumas propostas concretas em relação a essas alterações que podem ser feitas. Achamos que é intrusivo demais apresentá-las aqui, porque saberão melhor que nós, mas gostaríamos, e temos toda a disponibilidade para participar nessa revisão, se considerarem que é oportuno. Obrigada.
Muito obrigada, professora doutora Helena Canhão. Antes de passar a palavra aos parlamentares, também solicitar se há possibilidade depois de distribuir a apresentação aos serviços para fazermos chegar aos senhores deputados. Muito obrigada. Eu passava então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e passo a palavra ao senhor deputado Miguel dos Santos Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar naturalmente todos os que são hoje recebidos, na pessoa da professora Helena Canhão, todos os nossos convidados. Permito uma saudação especial também aos representantes dos alunos, ou ao representante dos alunos, ao Vasco aqui presente. Sobre esta matéria e da parte do Partido Socialista, algumas considerações que podemos fazer. A primeira é que penso que temos todos chegado à conclusão, e cada vez mais, de que é de facto necessário um estudo, mas mais do que um estudo, uma ação concreta sobre a criação de um Estatuto de Estudante de Medicina. Eu vou mais longe, porque me parece que o problema não é exclusivo da medicina. Naturalmente aqui temos o Conselho das Escolas Médicas, mas da mesma forma que é certo que nos últimos 4 anos letivos há uma permanência elevada dos estudantes de medicina nos hospitais, mas isso não é menos verdade para, no caso, por exemplo, dos estudantes de enfermagem, o que não significa que o nível de acesso e o nível de informação tenha que ser rigorosamente o mesmo, mas ele tem que existir, porque os problemas que sabemos que existem hoje, até para coisas tão simples como a redação de diários clínicos, que depois são utilizados como elementos de aproveitamento escolar, também existem, mesmo que noutros formatos, noutros cursos de medicina que têm permanência hospitalar. E, portanto, acho que esta reflexão que nos traz aqui hoje é importante, e sobre esta ação concreta eu julgo que convergimos todos. Essa é a primeira nota que gostaria de deixar. Eu, embora tenha sido vossa opção não afunilar demasiado ou não entrar demasiado em modo solução, mas uma vez que todos convergimos quanto ao diagnóstico, se calhar seria interessante, e essa é a questão que vos coloco, sobre quais eram os elementos essenciais, podendo eu já afiançar aqui alguns de que deveriam constar de um eventual estatuto do estudante em saúde. Ou seja, naturalmente nós temos a questão do acesso aos registros clínicos, com complexidades que já vou aflorar adiante, mas temos também outras questões que devemos considerar. Desde logo, parece-me evidente, embora imagino que em grande parte das escolas médicas do país e aquelas que estão associadas a hospitais universitários isto já seja uma realidade, mas também acho que de uma realidade que existe por força da praxis, também por vezes é preciso dar força de lei. Refiro-me, por exemplo, ao acesso à vacinação profilática para quem tem permanência em hospitais e para quem tem cuidados com doentes, que, sendo prática, pelo menos nos casos que eu conheço, eu sou do Porto e, portanto, tenho há 2 casos que conheço particularmente bem, 3 casos que conheço particularmente bem nesse meu contexto mais regional, mas também acho que essa é uma matéria sobre a qual devemos estudar. Mas da mesma forma que temos o acesso aos dados, da mesma forma que temos a vacinação profilática, eu perguntar-vos-ia se há outros elementos que para vós faça sentido incluir neste estatuto, até porque há depois um exercício de quantificação e orçamentação que lhe está associado, que não é indiferente também para a discussão que queremos ter, embora esteja muito mais uma questão de princípio do que uma questão orçamental, mas não é uma questão que o legislador deva deixar de observar. Em segundo lugar, estou muito interessado também quanto à proposta. É certo, e sabemos que a SPMS está já neste momento a trabalhar num sistema de acesso para os estudantes. Eu já estive inclusivamente num debate, inclusivamente com o Sr. Deputado Pedro Frazão e com outros deputados desta Assembleia da República sobre o tema, e permito-me também a refletir e a discorrer um pouco sobre ele. A questão do acesso aos dados clínicos, sendo os dados clínicos e de saúde dados sensíveis à luz do RGPD, mesmo que nós os quiséssemos classificar como dados de interesse público, leia-se, que tivessem uma base processual de interesse legítimo, isso é muito complexo de fazer, e até é dúbio, na minha opinião, de que possamos ter esta interpretação quando falamos de dados tão sensíveis como os dados de saúde, compreendendo eu a dificuldade do consentimento um a um. Mas, mesmo nos casos em que um utilizador ou um consumidor quer contratar um seguro de saúde, até aí, e mesmo para dar acesso à seguradora aos seus dados de saúde, até aí é preciso consentimento à seguradora, sendo que esta é uma operação voluntária. Eu também acho que esta é uma discussão, sendo muito interessante, é relativamente etérea, ou seja, se conseguirmos chegar a um patamar de maturidade digital, mas esta é a segunda pergunta que vos coloco, se este é um stepping stone, perdoar-me, é um anglicismo necessário ou não, mas eu também julgo que se chegarmos a um patamar de maturidade digital em saúde, em que o RSE passa a ser de facto um mecanismo de portabilidade em que o utente tem acesso aos seus dados e pode gerir os consentimentos a partir daí, se isso não é uma solução mais airosa do que um consentimento um a um, ou se precisamos de mais mecanismos por cima destes. Até porque nem todo o acesso aos dados de saúde é igual, ou seja, vou colocar as coisas nestes termos, utilizando não um exemplo pessoal, mas entendam que a prioridade do legislador é também problematizar e, portanto, é também esse exercício que procurarei fazer. Mas, e terminarei, porque compreendo que já estive o meu tempo, mas dou-vos apenas este exemplo. Para mim é absolutamente indiferente que tenha 4, 5, 10 estudantes de medicina quando estou a ser operada, seja o que for, até porque muito provavelmente estou anestesiado e, portanto, isso não me incomoda rigorosamente nada, nem muito menos o acesso aos dados de saúde a seguir. Incomoda mais que haja um registro universal, um RSE que tenha acesso universal, se eu tiver uma descompensação e tiver um internamento psiquiátrico. Esses dados não são iguais. Não são equivalentes, até podem ser igualmente úteis, irrelevantes e necessários para a formação dos estudantes de medicina, mas não são irrelevantes para o utente e não é a mesma coisa. E, portanto, perguntava-vos, do ponto de vista de soluções, se o que nós precisamos, eventualmente, é de um estatuto específico de dados de interesse legítimo só para hospitais universitários e segregar esses ambientes dos outros, ou seja, ambientes em que nós sabemos à partida... Termino, Sra. Presidente, se esta é uma solução possível e airosa, ou se há outras soluções tecnológicas ou legais sobre as quais tenham refletido, porque isso, francamente, do ponto de vista de avançar com isto uma vez por todas e já convergimos no diagnóstico, era aquilo que seria mais interessante para nós ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do PST, a Sra. Deputada Fernanda Velez. Faz favor.
Senhora Coordenadora, senhores deputados, neste caso, senhora professora doutora Helena Canhão, presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e demais membros deste Conselho. Gostaria, em primeiro lugar, de aproveitar esta audiência para saudar o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas pela eleição desse órgão no passado mês de janeiro e de manifestar em meu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata a importância que atribuímos à vossa missão, que tem a ver com a melhoria e promoção do ensino e investigação em medicina, das ciências biomédicas e da saúde. Uma missão difícil, é certo, mas uma nobre missão. Igualmente, consideramos que o estatuto do estudante de medicina deve ser valorizado, sob pena de a qualidade do ensino e da formação em medicina, designadamente a que é providenciada pelas escolas médicas públicas, ficar comprometida no nosso país, como, aliás, o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas tem alertado ultimamente. Devo sublinhar aqui que, no entender do PSD, o tema que vos traz aqui se enquadra mais em matérias respeitantes à área do ensino. Mas, no entanto, gostaria de vos deixar aqui algumas questões. Que avaliação faz o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas do apoio e financiamento do Estado relativamente às instituições de ensino superior públicas portuguesas e, talvez mais importante ainda, que expectativas e anseios têm para o futuro? Que novas formas de financiamento consideram necessárias para assegurar a sustentabilidade financeira das referidas instituições, uma condição, afinal, para a garantia de futuro e do ensino e da prática de uma medicina de qualidade no nosso país? E, finalmente, que sugestões podem apresentar de forma a promover a curto prazo a criação do Estatuto do Estudante de Medicina? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Professora Helena Canhão, bem-vinda a esta comissão. Na sua pessoa, cumprimento todos os senhores professores das Escolas Médicas de Portugal e também uma palavra especial aos alunos, que cumprimento a todos, sabendo que os alunos são os futuros médicos e, portanto, devem ser reconhecidos como tal. fazer aqui um pequeno apontamento para dizer que ainda hoje de manhã, aqui nesta comissão, recebemos o bastonário da Ordem dos Médicos, que trouxe consigo o presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, que acabou por reconhecer também como os estudantes de medicina têm um papel na saúde pública. Porque discutimos nós os novos mínimos de segurança para as equipas de ginecologia e obstetrícia, para os vários números de partos nos vários hospitais distritais em Portugal, e este projeto de alteração ao regulamento da constituição das equipas médicas nos serviços de urgência e nas equipas de ginecologia e obstetrícia contemplam alunos de medicina. Aliás, dizem mesmo que em alguns parâmetros um segundo especialista pode ser substituído por um interno do quinto ano, que em situações excepcionais, nas equipas com mais de dois especialistas, o terceiro especialista poderá ser substituído por um interno de especialidade do quarto ano e um quarto especialista por um interno do segundo ano, e em situações excepcionais nas equipas com mais de três especialistas, o quarto especialista poderá ser substituído por um interno com mais de seis meses de formação específica, desde que os restantes elementos sejam todos especialistas. Estamos a falar de internos, já são pessoas formadas em medicina, mas não deixam de ser estudantes de medicina de um grau de especialização dentro do curso de medicina para os quais os médicos estão a candidatar-se para o grau de especialista. Portanto, esta verificação de que os alunos de medicina são uma força de trabalho e uma força importante ao assegurar o acesso a cuidados de saúde em Portugal é verdade. É verdade não só para os alunos de medicina no curso básico, mas também para os alunos das especialidades. Gostava de abordar também um tema sobre o rácio de médicos em Portugal. Em 2019, Portugal contava com um rácio de 5.4 médicos por cada mil habitantes, ou seja, mais 2.3 médicos por cada mil habitantes do que há 20 anos atrás. Este valor representa um aumento de 74,2%, como explicita o INE, o Instituto Nacional de Estatística, nos últimos 20 anos. Ora, de acordo com este mesmo documento, o crescimento do número de médicos em Portugal foi mais elevado do que na restante União Europeia a 27, mais com 3,6% ao ano, entre 2014 e 2018, quando a União Europeia se ficou pelos 1,4%. De resto, em Portugal também, neste momento, existe uma situação privilegiada no que diz respeito à formação médica, no nosso entender, que ocupa o oitavo lugar em 36, quanto ao número de novos formandos em medicina por ano. São 16,1 por cada 100 mil habitantes em 2017, sendo a média da OCDE de 13,1 novos médicos por cada 100 mil habitantes. Portanto, a narrativa de que existem poucos médicos em Portugal, que é muitas vezes passada pelo nosso Ministério e pela tutela, simplesmente não corresponde à verdade. O próximo concurso nacional de acesso ao ensino superior, que será em 2023, terá um total de 54.733 vagas, mais 372 do que o ano passado, e o número de vagas dos concursos para medicina, para os concorridos cursos de medicina, cresce apenas 7 vagas, num total de 1.541, apesar de ter sido anunciado que a formação de médicos iria ser uma grande solução para o SNS. O que foi anunciado foi mais 7 vagas e, portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre este número. Depois gostava de endereçar também a questão da imigração médica. A imigração médica disparou em 2021, com 88 profissionais a procurarem novas oportunidades para fora de Portugal. Este é o valor mais alto nos últimos 5 anos, já que é necessário recuar até 2016 para encontrar um número de imigrações tão elevado, portanto, reportando-nos ao período da Troika e pós-Troika. Nesse ano, foram 147 os médicos portugueses a saírem do país. Porquê que os médicos saem de Portugal? É uma pergunta que vos deixo. Será por serem mal pagos? Os valores absolutos para 2020 demonstram que os médicos especialistas em Portugal receberam em média 42 mil euros. Entre os parceiros da moeda única, os mesmos profissionais em Espanha recebem em média 79 mil, em Itália 88 mil, em França 83 mil, ou seja, recebem quase o dobro dos colegas portugueses. Se formos para a Finlândia, recebem 116 mil, na Bélgica 116 mil também e na Alemanha 146 mil, ou seja, recebem aproximadamente 3 vezes o salário médio pago em Portugal. Nos Países Baixos, 160 mil e na Irlanda, 172 mil, sendo este o valor recebido 4 vezes o que é oferido em Portugal. Tinha mais questões para vos deixar, mas uma vez que já esgotei o meu tempo, termino por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Passo então agora a palavra à professora doutora Helena Canhão para gerir da forma que entender até 10 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas vossas questões e nós vamos respondendo e todos nós podemos adicionar algo. Em relação às primeiras questões, é muito importante o estatuto ser alargado a dimensões, sem dúvida. Mencionou as vacinas, mas há outras dimensões muito importantes. Desde logo, a avaliação como das próprias faculdades aos alunos que entram. Por vezes nós temos alunos nas nossas faculdades que não têm capacidade para exercerem a medicina e, na verdade, eles só entram por número de clausos e isso é um ponto que, sobretudo para casos extremos, as escolas deviam ter também algo a dizer em relação à capacidade dos alunos que nós recebemos. Nós, nesta proposta, temos outras propostas associadas que se calhar podemos depois fazer chegar, não é? Que já tinham sido feitas e que podemos fazer-vos chegar. E também concordamos que algumas destas propostas também podem ser estendidas a outros profissionais de saúde, nomeadamente na área da enfermagem e outros nutricionistas, etc., que contactam com doentes. Não sei se alguém mais, em relação à primeira, quer acrescentar.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, pelas questões. Em relação à primeira, eu diria, indo ainda à apresentação inicial, que de facto há aqui um aspecto importante que está claramente em causa, que é o facto de o aluno hoje aceder de forma editável, e o que se pretende é que o aluno aceda de forma não editável, em primeiro lugar, isso é fundamental. E depois que o histórico de que já este Conselho das Escolas Médicas, eu já estou também aqui há alguns anos, tem desenvolvido precisamente com a SPMS e também com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, levou de facto a que mesmo a Comissão Nacional de Proteção de Dados tenha emitido um parecer, parecer 31 de 2021, precisamente fixando a necessidade de se olhar para a possibilidade de o estudante de medicina ter acesso ao processo eletrónico sob consentimento informado do doente, e já percebemos um pouco as dificuldades que isso pode inserir. Aquilo que de facto nos trouxe aqui foi depois a informação de que era necessário alterar o estatuto, um estatuto de autoridade pública do aluno. Mas relativamente à primeira intervenção, eu acho que ficou um aspecto que é também para nós decisivo. Não, eu teria aqui toda a tarde para falar sobre ele, que é, há muito mais do que esta questão, como foi dito também já pela professora Helena Canhão, para tratar nos nossos hospitais universitários. Desde logo, de facto, a assunção de um estatuto de hospital universitário. E, portanto, esse é o aspecto que eu também gostaria de realçar, sobretudo em duas vertentes. No modelo contratual dos novos médicos, portanto, de alguma forma, inserindo nesse modelo com obrigatoriedade, que é um hospital universitário, o ensino, a investigação e eventualmente a progressão académica para os novos médicos que são contratados, e também no perfil do internato. Portanto, o perfil do internato, de facto, pode e deve ser, de alguma forma, diferenciado de acordo com o modelo, de facto, do hospitalar e com a estrutura hospitalar e com as ambições também, até no âmbito, sobretudo, da investigação que um hospital universitário encerra. Portanto, estamos a tratar só da primeira intervenção e eu ficaria por aqui, embora, obviamente, tenha mais para dizer.
Mas aproveito também para ligar ao que a senhora deputada perguntou em relação ao porquê da retenção ou da não retenção dos médicos. Nós o que verificamos não é só o salário, são outras condições que estão à volta e que, paradoxalmente, está a ser mais difícil reter médicos nos grandes hospitais e nos hospitais universitários do que nos hospitais da periferia. Isto por uma supercarga assistencial, nomeadamente de urgências, ainda se falou da obstetrícia há pouco, são uma carga assistencial muito grande. Quando os outros centros à volta não respondem, Os hospitais, neste caso os hospitais universitários, porque são universitários, acabam por ter, têm a porta sempre aberta e recebem os doentes, e depois tudo o que se oferecia antes, que não é só o salário, mas uma carreira onde se fazia investigação, onde se davam aulas, nomeadamente as aulas na universidade, que não era, e atualização constante, que não era oferecido nos hospitais da periferia, neste momento está a perder-se, porque não há o tempo protegido, não há uma carreira que inclua a docência e a clínica. E com esta estrutura de um docente clínico, de os centros académicos clínicos com um estatuto diferente, isto permitiria que as carreiras nestes hospitais, sobretudo para os jovens médicos, fossem diferentes do que estão a ser neste momento. E acho que este é um dos pontos muito importantes para a não retenção dos médicos em Portugal. Depois, continuando nas outras questões que nos colocaram, em relação à SPMS, nós temos tido conversações com a SPMS e estamos a acompanhar o processo e, portanto, do ponto de vista informático, sabemos que não há problema, desde que depois deste lado seja, e da proteção de dados, etc., possa ser resolvido. Queres acrescentar uma coisa?
Cumprimentar os Srs. Deputados, Sr. Presidente. Isto é um processo muito longo, só para terem ideia, nós andamos, enfim, alguns de nós já estão cá há mais anos, andamos neste processo há mais de 8 anos, para tentar enquadrar uma solução que obviamente tem sido precária e que sucessivamente vamos adiando na solução e na resolução, às vezes procurando fingir que o problema não existe. O problema existe e é um problema grave e em qualquer altura pode ser, enfim, levantado com repercussões muitíssimo mais graves do que aquelas que têm acontecido até agora. Isso é uma contingência que temos que estar disponíveis para acolher. Mas isto tem pormenores, porque se virmos bem, no ensino pré-graduado, o estudante tem o seu enquadramento legal enquanto estudante durante o período que corresponde apenas ao período letivo. E, portanto, tudo isto, e a SPMS tem feito um trabalho, enfim, adequado, na contingência de que tudo isto é um processo que tem alguma complexidade. Não é? Um estudante em férias não pode ter acesso ao processo clínico eletrónico e, portanto, tem que ser negada a possibilidade de ele poder utilizar durante esse período. Tudo isto é a realidade da percepção de que a responsabilidade tem limites muito bem enquadrados e corresponde àquilo que é a prática médica de facto. E dizer quais, isto transcende, obviamente, aquilo que nós propomos, transcende apenas a consulta do processo clínico eletrónico, porque os estudantes de medicina no ciclo clínico têm que ter um comportamento absolutamente suponível àquela que tem um médico diplomado. E, portanto, o enquadramento legal tem que contemplar toda essa vertente, mas com a dificuldade de ser limitada num tempo que tem que ser renovado anualmente e de acordo com aquilo que é o perfil do percurso académico de um estudante. Portanto, tem estas.
Srs. Deputados, permitam-me estar aí, quando nos solicitaram uma sugestão que pudesse alterar, porque acho que às vezes o problema aqui é o conflito com o RGPD, com os direitos do paciente em proteger a sua informação no todo ou em parte. Eu julgo que uma das formas de ultrapassar é obter consentimento informado, mas nunca caso a caso. É o paciente, quando é admitido num hospital universitário ou numa entidade com ensino universitário, dá ou não autorização. Para todos os alunos do terceiro, do quarto, de enfermagem, está num hospital de ensino. Se ele der autorização, o seu processo está aberto a consulta àquele grupo de estudantes. Se não der autorização, é uma limitação. Aquele paciente não pode ser usado da mesma forma no processo de ensino que todos os outros. Eu acho que com esta pequena nuance, havendo um momento único de autorização à consulta dos dados clínicos, e aqui permitam-me, quer dizer, tem que ser a todos os dados clínicos, não pode ser uma parte, porque nós, como um sistema de saúde, nós, um sistema orgânico, biológico, psicossocial, em toda a sua dimensão, não podemos, só podemos ver parte do fígado e esquecer a parte cardíaca. Temos que ver no seu todo. Agora, também é verdade o que diziam aqui os meus colegas, quer dizer, o aluno de medicina, naquela fase, já tem formação suficiente para perceber que tem que respeitar de forma estrita o privilégio que lhe é dado de consulta.
Muito boa tarde a todos os deputados e deputadas. Agradeço muito esta audiência. De facto, já vimos que não é uma coisa muito simples. Aquilo que parece muito simples não é assim tão simples. E por isso, realmente, já há mais de 8 anos este assunto se mantém por resolver. Mas mantém-se por resolver estando muito mal resolvido. É preciso que todos tenhamos consciência que neste momento todos os estudantes de medicina, e não só, já vimos de enfermagem e de muitos outros cursos, acedem ilegalmente aos dados dos pacientes, como aliás sempre acederam ilegalmente aos dados. Sempre. Nós é que gostamos de esquecer os problemas, meter a cabeça debaixo da areia, em vez de realmente de os resolvermos. Depois, quando há uma bronca, bom, todos nós temos de facto responsabilidades. Os senhores deputados, os senhores deputados, os docentes, os médicos, toda a gente tem as suas responsabilidades, porque toda a gente sabe, de facto, aquilo que está a acontecer e que está a acontecer desde sempre, que é o estudante, obviamente, no seu processo de ensino e aprendizagem, acede aos dados dos doentes que vê através, ou através da autorização de ninguém, como era de antes, pegava nos processos e ia lá e ia vendo, ou acede aos dados através da password do seu tutor, do seu médico, etc. Portanto, tudo isto é algo que é profundamente hipócrita da forma como nós tratamos estes problemas. Depois, eu pessoalmente, a forma... Tem havido aqui já várias sugestões. A minha era pura e simplesmente de equiparar o estudante em processo de aprendizagem exatamente com os mesmos direitos e deveres do seu tutor. É equiparado. Mas se ele está em férias ou não está em férias, bom, se ele está em férias, já está a estudar. Os estudantes em férias muitas vezes estudam e têm interesse e de obviamente, se calhar em férias até estudam mais do que fora delas. Portanto, eu, pelo menos no meu caso, assim era. E portanto, quer dizer, eu isso acho que desde o momento que o estudante está inscrito num curso de medicina ou de enfermagem ou o que seja, ele realmente está em aulas, não suspendeu a sua matrícula, ele deverá ter esse acesso. É evidente que neste momento, como todos sabem, desde o momento que o acesso é feito pelo estudante usando o seu login e o seu password, é facilmente rastreável aquilo que o estudante faz ou não faz, se ele acede em tempo de férias ou se acede a um domingo ou outra coisa qualquer. Embora, quer dizer, isso também acontece hoje com médicos que não têm aquele doente a cargo e também acedem, etc. Portanto, tudo isso é facilmente escrutinável, desde o momento que haja alguém que queira escrutinar, e se calhar a única pessoa que tem interesse em escrutinar isso, quando muito até o próprio doente. Portanto, eu, para mim, a situação, é claro que a questão do estatuto do estudante universitário, estudante de medicina, os outros estudantes, isto tudo é fantástico, mas, e é muito bom também fazermos abordagens mais holísticas, mas eu gostava de resolver neste momento este assunto, que é muito simples de resolver, se o quiserem resolver. Depois, a questão do estatuto, fantástico, vamos resolver também a questão do estatuto, vamos resolver também uma série de outras questões, mas as questões, se não forem resolvidas, continuam por resolver.
Sr. Professor, temos mesmo que chamar, temos de terminar.
Pronto, e quanto realmente às outras questões que puseram, eu também gostava muito de responder a essas questões, mas ficarei então para uma outra vez.
Se me permite, professora Helena Canhão e todos, há uma questão que eu acho que deve ficar clarificada, e não se entender, com números, a questão de haver ou não falta de médicos em Portugal. É uma questão importante, porque, de facto, saiu recentemente o último relatório Health Statistics da OCDE de 2022, que nos coloca em primeiro lugar no país da OCDE com no maior número de médicos por 1000 habitantes, 5.5. Estávamos em terceiro lugar no último relatório, estamos em primeiro lugar neste relatório. Portanto, não há falta de médicos em Portugal. Agora, há falta de médicos no SNS, há falta de médicos em regiões e há falta de médicos em especialidades. Isso é outra questão, mas não há falta de médicos em Portugal. Procure-se criar condições para que eles, de facto, reforcem o SNS, porque aí, de facto, há falta de médicos, e agradeço-lhe a referência à especialidade em causa, uma vez que tenho uma das minhas filhas a interna de ginecologia obstetrícia.
Muito obrigada. De minha parte,
eu peço desculpa, só vamos dizer, não há falta de meios, há falta de condições de trabalho. Isso há.
Muito obrigada, Sr. Professor. Da parte do Grupo de Trabalho, agradecer os esclarecimentos, reiterar, por favor, o pedido de poderem fazer chegar à Comissão as propostas que falaram e a própria apresentação que deixaram, o nosso agradecimento, e passava a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Peço desculpa por ter chegado a esta hora, aliás é a primeira vez que estou aqui no Grupo de Trabalho, mas era obrigatório que hoje aqui estivesse. Como compreendem, a Comissão de Saúde é uma comissão com imenso trabalho, ao contrário do que muitas vezes pensa lá. E, para além disso, a Assembleia da República, nestes dias, com alguns irritantes, digamos assim, tem estado em franca atividade, e hoje de manhã esteve em franca atividade. Mas queria naturalmente cumprimentá-los a todos, agradecer muito a vossa presença, cumprimentar a Sra. Presidente, a Sra. Professora Doutora Helena Canhão, cumprimentá-los a todos, cumprimentar naturalmente, se me permitem também, muito em especial, o professor Carlos Lobão Cordeiro, meu particular amigo, e não posso deixar de, enfim, de fazer esta saudação especial, e uma saudação muito especial, à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. A Comissão de Saúde vai realizar ainda este ano, nos 44 anos do Serviço Nacional de Saúde, um evento dedicado ao Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde deve-se muito a um homem da Escola de Coimbra, muito mesmo a um homem da Escola de Coimbra, que foi por acaso o meu professor de obstetrícia na altura, e portanto será lembrado nessa data. Ele muitas vezes é esquecido, lembram-se muitas vezes do Dr. António Arnaud, e esquecem-se do professor Mário Mendes, que foi essencial no lançamento do Serviço Nacional de Saúde, e para isso estão convidados. Aproveito também a oportunidade para dizer que nós, para além deste grupo de trabalho, que é fantasticamente dirigido pela deputada Susana Correia, nós temos outro grupo de trabalho de eventos e, enfim, saídas e visitas. Havemos ter a oportunidade, nos próximos tempos, de visitar algumas das faculdades de medicina, e possivelmente vamos no próximo plano de atividades incluir um encontro, um seminário que nós realizamos normalmente aqui na sala do Senado, virado para estes temas que hoje vieram aqui abordar. E finalmente dizer que em muitas das audiências, das audições que nós fazemos, recordar aos seus deputados que devíamos incluir o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas nas entidades que nós normalmente em comissão, em sede de comissão, nós ouvimos, que me parece que é pertinente incluí-las. Resta, portanto, agradecer muito a vossa presença, reconhecer muito o vosso trabalho. Podem contar com a Comissão de Saúde para aquilo que entenderem, e que da minha parte, obviamente, sempre presente, sendo que às vezes chego um pouco atrasado. Muito obrigado.